Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Boa noite, esta é a Voz da América a transmitir em direto de Washington hoje, sexta-feira, dia 2 de março de 2012. Porque é sexta-feira, dia de Angola, fala só. Hoje a nossa convidada especial é uma mulher e vai ser assim todas as sextas-feiras este mês. É Natércia de Sousa, presidente do Partido Democrático Nacional Angolano e candidata à presidência da República. Vamos já falar com ela. Primeiro lembrar que podem ouvir este programa nas frequências de 9.805, 13.865 e 17.820, isto de agora até às 18 horas. A partir das 18 e daí em diante, em 1530, 9800, 15740 e 17820. Na internet www.voaportugues.com, no telemóvel português.voa.mobi. Vamos a algumas notícias do dia. Na Síria, a Cruz Vermelha conseguiu fazer chegar ajuda humanitária à cidade de Homs, violentamente atacada por tropas do governo. Na Nigéria, extremistas islâmicos mataram 4 polícias num atentado. Na Somália, os islamitas perderam uma localidade nos arredores de Mogadíscio para as tropas do governo e da União Africana. A Rússia vai a votos este fim de semana e Vladimir Putin diz-se confiante na vitória para a presidência. Em Angola, começa hoje uma campanha de vacinação contra a polio em Malanje. Vamos ter a reportagem de Isaías Soares. E no Uambo, o líder provincial da UNITA diz que o MPLA quer matá-lo. O MPLA diz que é uma provocação barata e não responde. Vamos ter a reportagem do António Capalandanda mais daqui a pouco, porque agora, Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola fala só hoje com a nossa convidada especial Natércia de Sousa, já que o dissemos, é presidente do Partido Democrático Nacional e é também candidata à presidência da República. Março é o mês internacional da mulher e, portanto, nas 5 sextas-feiras deste mês, todas as nossas convidadas vão ser mulheres. Vamos ter aqui as 3 candidatas angolanas à presidência e vamos perguntar para já a Natércia de Sousa, a doutora Natércia de Sousa, como é que se apresenta ao público angolano, ao grande público angolano?
Apresento-me como uma mulher ambiciosa, que sabe o que quer e que pretende governar este país. Porque achamos que ainda há uma possibilidade de todas as mulheres poderem exercer esse cargo. Aliás, um cargo que já nos fora retirado, porque nós, na Idade Média, nós assumimos esse cargo quando da agricultura, não é? Então, está-se a dar esta possibilidade agora devido à nossa luta. Lembrar até que estamos no mês de março, mês da mulher, para apelar a todas que possam e que queiram fazer política, seguir os nossos passos. Nossos, digo nossos, porque acredito que há mais mulheres a fazerem política. Então, é assim que eu me apresento como uma mulher com uma visão, com uma possibilidade de poder ajudar os angolanos, de poder melhorar as condições de vida dos angolanos.
Natércia de Sousa é também presidente do Partido Democrático Nacional. Apresente-nos brevemente o seu partido.
O Partido Democrático Nacional é um partido que foi fundado por... Começou com 6 mulheres, neste momento aumentamos o número, mas para dizer que inicialmente, né, os que galvanizaram o partido, que formaram o partido, para ele hoje ser o partido que é, começaram aí umas 6 mulheres. Neste momento, 4 delas estão adoentadas, mas continuamos com outras que encabeçam ainda a lista do nosso partido. O nosso partido foi fundado em 1996, fundado, isto é, reconhecido pelo Tribunal Constitucional. E de lá até agora tentou ir às eleições em 2008, mas teve dificuldade de completar as 18 províncias do país. Estava só representado naquela altura em 12. Então fez uma coligação com a UTPA, a União da Tendência Presidencial. Mas por questões várias também não conseguimos ultrapassar o Tribunal Constitucional. Neste momento, mais fortalecidos, quer dizer, o PDN, e achamos que reunimos as condições para podermos, então, irmos ao pleito eleitoral neste ano.
Ok, nós vamos então, durante esta hora, saber mais sobre Natércia de Sousa e sobre o PDN, mas através agora das perguntas dos nossos ouvintes. E é por isso que vamos já então agora para Benguela. Benguela, onde temos em linha o nosso ouvinte José Sozinho. Senhor Sozinho, fala só.
Ok, muito boa tarde. Portanto, concretamente estou a falar do município de Urbide.
Muito bem.
Eu, de princípio, portanto, estou muito agradecido porque tenho feito tanto esforço em que nunca foi possível, mas hoje, para dizer que graças a Deus foi possível o contacto para também permanecer ou então neste grande jogo deste Angola Fala Só.
Sim, portanto, temos muito gosto em tê-lo conosco.
A minha primeira preocupação é o seguinte. Queria saber na presidente... presidente da... não sei...
É o PDN.
Democracia Nacional, uma coisa assim.
Sim.
Queria saber qual é a preocupação da presidente, que é a convidada hoje. Portanto, qual é a preocupação... como mulher, como mãe, portanto, mulher é que é mãe, tanto que consola, que venha cuidar dos filhos. Portanto, os angolanos, nesta altura, estão totalmente desamparados, tanto como se fossem filhos que não têm mãe, se calhar nem pai. Esta é a primeira preocupação. Segundo, é para dizer que com o abandono, portanto, do Parlamento, dos três partidos de oposição, portanto, em primeiro lugar a UNITA, a FNLA e a PERDE, se não estiver em erro, portanto, na resposta do senhor ministro Fontes Pereira, dizia que com ou sem a UNITA, ou então sem os partidos de oposição em consideração, que nós consideramos em Angola, portanto, eles vão às eleições. Mas isto é possível? Com tantas coisas que nós estamos a tentar observar, tanto estamos a ver muita coisa, coisas que são criadas leis, mas leis que não se cumprem, sobretudo nos tribunais, o que estamos a ver são coisas muito... há muita hipocrisia.
Sim, sim, portanto, senhor Sozinho, muito obrigado.
Não cai bem nas nossas consciências.
Sim, senhor.
Portanto, era esta a minha preocupação.
Muito obrigado pela sua participação aqui, por estas duas perguntas. Pedimos aos nossos ouvintes para serem breves, senão depois não fica tanto tempo para os outros. Então, para a nossa convidada Natércia de Sousa, então, as duas questões essenciais. Esta segunda é se, com todos os problemas, as eleições podem ser umas eleições viáveis, creio que é esse o sumário da pergunta, e a primeira, que é qual é a sua preocupação para o país? Como é que pretende de governar?
Muito obrigada, senhor José Sozinho. É para dizer, eu como presidente, como mulher, eu defendo, ou aliás, o partido defende a melhoria das condições do homem. Nós pretendemos que o homem, no nosso Partido Democrático Nacional, seja a bandeira, esteja lá em cima. Isto para dizer que o partido, no seu programa, vê que temos que ter instituições fortes, com homens capazes para poderem dar ao cidadão aquilo que ele merece. Nós, angolanos, escorraçamos o colono, mandamos embora o colono, porque pretendíamos uma melhoria de vida. E isso não está a ser feito. Não está, eu concordo com o senhor. Nós temos dinheiro, nós temos riqueza. E se nós governarmos o país, este dinheiro, esta riqueza tem que se reverter para o povo, para o cidadão angolano. em todos os sentidos, na educação, na saúde, nas estradas, nas casas. Espero ter o satisfeito, poderia dizer mais. Agora vamos à segunda questão, que é que se com este quadro que se apresenta, com este abandono no Parlamento da oposição, e porque o PDN também é oposição, poderemos ter umas eleições credíveis, justas e se é possível. No nosso entender, ou no meu entender, não seria muito aconselhável. Não seria muito aconselhável porque, afinal de contas, democracia é diversidade. E diversidade é aquele jogo em que todos nós podemos dar a nossa opinião e sermos respeitados. Esta é a nossa posição.
Mas acha que não seria aconselhável realizar as eleições?
Não seria aconselhável, senhor jornalista, irmos para as eleições com este quadro de abandono da oposição. Se a oposição a abandona, é porque as coisas não estão em conformidade com aquilo que a oposição pretende. E nós somos oposição. Eu sou oposição. Estou de acordo com o que está a ser discutido lá na Assembleia. O ouvinte também falou em relação ao depoimento do governante. Por amor de Deus, eu não estou aqui para julgar. Não quero fazer critério de julgamento, mas acredito que foi um pouco infeliz porque o senhor assumiu-se como dono do país, como os bens do país.
Okay. A nossa convidada especial é Ana Tércia de Sousa, é candidata à presidência e presidente do Partido Democrático Nacional. A conversa agora vai para Luanda e temos uma mulher a ligar de Luanda. Não são muitas e agradecemos e incentivamos a que neste mês internacional da mulher nos telefonem ainda mais. Marisa de Carvalho está em linha. Dona Marisa, fala só.
Boa tarde. Boa. E fico muito feliz por termos aí hoje uma mulher sentada, não é? A ser, nesse caso, interrogada pelas nossas questões. Agradeço eu por terem atendido o meu pedido. E vou direto ao assunto para tentarmos economizar um bocadinho o tempo. Eu gostaria de saber, já, dona Ana Tércia, se um país que tem um fervado de corrupção, falta de água, luz, saneamento básico, hospitais em crise, se for eleita como presidente da República, será que vai conseguir transformar o nosso país em um país ideal para se viver? E depois, como é tão interventivo assim no campo da política, gostaria de saber que fontes de inspiração teve para poder estar nesse mundo, que é a política, que normalmente fazem parte dos homens, e há essa guerra toda aí entre homens. Então, uma mulher do gênero que ela é, da forma que ela está a batalhar, queria saber mais ou menos qual é a inspiração, o que é que ela fez entrar para esse mundo. É só, agradeço. Boa tarde, Dom Marco Mulher.
Muito obrigado. Então, a Marisa de Carvalho.
Nome?
Marisa de Carvalho.
Muito obrigada.
O nosso obrigado também à nossa ouvinte Marisa de Carvalho pela sua participação. Já que o dissemos, voltamos a dizer que hajam mais mulheres a participar no Angola Fala Só. E as suas respostas, doutora Ana Tércia?
Sim, senhora. Agradeço a dona Maria de Carvalho e também convidá-la para vir para o nosso seio. Ela gostaria de saber com um país, dissemos, estragado, vá lá, ou invertido, porque o nosso país, segundo a minha percepção, está com a pirâmide virada. Quer dizer que nós estamos a começar não da base para o topo, mas do topo para a base. É verdade. É por isso que esta corrupção, esta falta de água, essas dificuldades todas, acreditamos nós, ou acredito eu, desculpa se falo no plural porque tenho um partido e estou sempre rodeada de muita gente, acreditamos nós que não é fácil mudar. A primeira mudança para surgir na nossa República tem que partir mesmo do cidadão. O cidadão tem que confiar na diferença. O cidadão pode confiar no PDN. E esses 4 ou 5 anos de governação, com a ajuda do cidadão, de certeza que não vamos acabar, mas minimizar. Uma das metas no nosso partido é diminuir a corrupção em 90%. Diminuir, minha senhora, porque acabar não acredito que a gente consiga. A questão da água é uma defesa nossa, é uma divisa nossa. Eu já estou com quase 60 anos e eu vivi sempre com uma torneira a pingar água em casa. Hoje não, toma-se banho com canecas, isso é impossível, não é normal. E outras coisas mais, minha senhora, realmente o partido, a nação, entre aspas, está mesmo distorçada. Mas com a nossa vontade, com a nossa força, e porque nós nos guiamos pela lei, com boas leis, com boas instituições, foi o que eu disse no princípio, com instituições fortes e com homens credíveis, baixando a corrupção, tudo é possível. E nessa altura, quando a população começar a ver melhorias na sua mudança de vida, acredito que nos vão dar mais 5 anos para completar, então, o nosso programa. Isto é em relação à Angola. Em relação às fontes de inspiração, eu acho que é de família, porque nós, no tempo colonial, eu ainda era criança e os meus pais encostavam a orelha ou o rádio para poder ouvir as notícias. E depois, naquela altura, em 61, não era muito fácil ouvir-se política, mas à noitinha lá sintonizavam, como nós estamos aqui a lutar para sintonizar a Voz da América, eles também lutavam, ouviam as notícias e foram também muito ferrenhos, muito lutadores. Eu posso dizer que eu comecei a política também neste partido que está hoje no governo. Eu militei, eu fui coordenadora da CELUR, fui trabalhadora a nível do Comitê Central. Então, isso, aliás, tudo que é bom vem de berço, não é? Se as nossas famílias nos guiarem, nós nos tornamos cidadãos coesos, fortes e podemos desempenhar qualquer tarefa dentro de uma sociedade.
Natércia de Sousa, presidente do PDN, a conversa agora vai para Luanda. Luanda, Sr. Marques João. Sr. João, fala só.
Sim, boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Sim, obrigado com a oportunidade dada. Sim, a minha pergunta é o seguinte. É do conhecimento, todo o país, território angolano, em 92, o MPLA não ganhou. Onde apareceu os votos é no Alto Mar. Em 2008, o MPLA não ganhou. Eu que estou a falar aqui, fui delegado, não quero citar qual o partido, mas fui delegado, trabalhei na Praça da Vitrola. O número em que foi relatada na Praça da Vitrola, não gostei. Então, a questão não vou distante é o seguinte: caso que o MPLA ganha mais pela batota, pela manobra, porque até criança sabe que o MPLA nunca ganhou com a verdade, o que será, o que vai acontecer? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: eu trabalho cá na autoestrada, aqui no Alto Estrada, que dá acesso Viana Cacoaco, toda a semana, às 16 horas, sempre aparece caminhões levando blindados. Para que todo aquele material vai aonde? Para que está aparecendo? Porque estamos aproximando na data de eleições. Aquele material não poderia aparecer mais nesta via, em toda a semana, às 16 horas, aparece.
Ok. Senhor Marcos, já não temos tempo para mais perguntas, obrigado, porque temos aqui muitas pessoas à espera, mas na próxima vez pode continuar a inscrever-se para participar noutros programas, na próxima vez vai com certeza ter a oportunidade de fazer mais perguntas. Doutora Natércia, o que acha destas perguntas, a sua resposta?
Pertinentes, sim senhor. Muito obrigada, senhor João, por ter participado e eu poder falar contigo. Em relação à primeira pergunta de não ganhar em 92 e em 2008, Sr. João, não se preocupe, porque não há mal que perdure, quer dizer, não há um mal que vai toda a vida. A história um dia vai trazer a verdade ao fim. Por isso, é com estes ganhados mesmo que nós também vamos à luta para ver se também nós ganharemos. Em relação à segunda pergunta, é um bocado complexa. Trouxe uma preocupação que não era do nosso domínio, então nós vamos procurar as instâncias superiores como partido e vamos dizer que houve esta reclamação e vamos ver então o que é que o governo, porque isto é uma questão de governo de Estado, nos pode dizer sobre essa questão. E acredito que um dia, quando estiver no ar, eu poderei voltar a tocar neste assunto. É uma preocupação muito forte e muito obrigada, Sr. João, por estar vigilante, estar a acompanhar assuntos desta natureza.
Se depois tiverem uma resposta para o ouvinte Marcos João e quiserem entrar em contato com ele, a Voz da América depois pode facilitar esse contacto para que lhe possam facultar essa resposta. Mas já agora queria lhe perguntar uma outra coisa, que é, o ouvinte falou aqui em receios de fraude em 92 e em 2008. Acha que esses receios de fraude podem prejudicar a vossa participação este ano?
Senhora, a fraude não prejudica só a nossa pretensão de chegar ao governo, como prejudica também a vida do angolano. É fraude, é corrupção, é mentiras, é tudo, é toda essa prática negativa, não é saudável como a nação.
Ok, muito obrigado então. Vamos agora então para o Moxico. No leste de Angola, no Moxico, temos Joel Daniel. Senhor Daniel, fala só.
Muito obrigado. Boa tarde, caro jornalista. Boa tarde, é convidada especial.
Muito boa tarde.
Eu tenho duas questões. Tenho duas questões a colocar.
Então seja breve.
A primeira vai, ou seja, sobre o MPLA. Estamos a acompanhar devidamente os discursos dos seus dirigentes. Eles declaram e prometem, de facto, ganhar as eleições de uma forma justa e clara. Eu agora pergunto, se o MPLA promete ganhar as eleições de uma forma justa e clara, e por quê? E qual foi a necessidade de nomear a Susana Inglês para o cargo, ou seja, para o presidente da CNE? A segunda questão, lamento bastante pelas condições em que a província do Moxico encontra-se, uma vez que o Moxico é a província mais grande do país, com 9 municípios, entre eles, só o município sede tem a escola média com a única universidade, e a mesma universidade tem acesso apenas de enquadrar os dirigentes e seus filhos, como também os corruptos. Agora, eu pergunto neste entretanto, qual é a política que o governo implementa, uma vez que o índice de analfabetismo cada vez mais sobe? Será que o MPLA quer ganhar com o índice de analfabetismo ou como? Uma vez que o analfabeto não consegue escolher, vota sem objetivo. Esta, de facto, foi a minha preocupação. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Joel Daniel do Moxico. Claro que nesta segunda pergunta, a doutora Ana Tércia de Sousa não pode responder pelo governo, mas pode explicar o que é que, se o seu partido fosse governo, havia de fazer, certo?
Ah, correto. Muito obrigada. Em relação à primeira pergunta também, eu acho que já foi muito badalada, né? Já foram apresentados os motivos que a oposição tem. Não é pela senhora, acredito que não é pela senhora, né? Mas sim porque a oposição já mostrou por A mais B que não criou nas condições que a própria lei exige, não é? Nós não podemos ver que há um empecilho pela a senhora Susana Inglês, mas é para podermos dar cumprimento à lei, não é? Nós da oposição achamos que não deveria ser esta candidata para estar à frente da CNE. Esta é a minha percepção à volta deste problema. Em relação ao índice elevado de analfabetismo, a carência que há no Moxico, eu, como disse há bocado, basta Luanda, que é a capital de todos, que é onde todas as individualidades chegam, que também tem essas debilidades. Imagina o Moxico, não é? Aí onde não tem o conhecimento que as individualidades que visitam o nosso país têm chegado até Moxico. Então aí acredito que as coisas são piores. Em relação ao nosso partido, como combater este índice de analfabetismo? Com certeza, não só aumentando o número de escolas, porque isso só em si não acaba o analfabetismo, mas criando condições para que aqueles que estão com a incumbência de diminuir o analfabetismo sejam pessoas devidamente e capacitadas para poderem desempenhar essa tarefa. Darmos condições mínimas ao cidadão, neste caso ao professor, com um salário condigno, né? Porque não é porque os professores não saibam ensinar, por amor de Deus, nem é por aí. Eles têm muita vontade, sabem ensinar, porque eles tiraram cursos para poderem exercer essa função. O que se passa é de que, muitas vezes, uma só pessoa, um só professor, trabalha em diferentes instituições. Trabalha no Estado, trabalha nos colégios e até às vezes dá aula na faculdade. Então, é humanamente impossível uma pessoa poder desempenhar as funções com essa carga de trabalho que tem. Então, vamos dar salários condignos e condições, não é? Nós estamos aqui a ver que o povo angolano precisa de condições, de teto, que o teto não é que o governo ofereça casas, mas que consiga fazer com que pague rendas justas, consoante o salário. Tudo o que é feito aqui numa nação tem que ser ajustado em conformidade com o salário do cidadão. E se eu tenho um salário que dá para pagar uma renda, que dá para alimentar 5 pessoas e que dá para pelo menos 2 vezes por semana eu poder levar a minha família a um jardim de infância, eu penso que estão criadas as condições mínimas para que este índice de analfabetismo baixa. Mas também dizer que se hoje, eu costumo dizer que nós continuamos com 90, 99% de analfabetos, continuam a persistir desde a independência até agora os 10% de letrados ou de pessoas com luz. Por quê? Porque quando há mudanças nas estruturas do Estado, há uma volta, como nós chamamos aqui, uma dança de cadeira. São sempre os mesmos. Saem do Ministério da Agricultura, vão para as finanças, saem das finanças, vão para sei lá. Mas é uma roda, não se vê gente nova, não se vê sangue novo. Então continuamos com 90% de analfabetos. E então, esse analfabetismo, para governos que ficam anos e anos no poder, é benéfico. Porque este analfabeto, como o senhor Daniel acabou de dizer, ele só vê aquilo que estão a dar à frente. Muitas vezes pode ser ludibriado com uma cerveja, uma gasosa. E então pronto, a mim interessa, a mim quer dizer, o que está no governo interessa-lhe que haja pessoas desse género. Mas nós, Partido Democrático Nacional, temos já políticas para inverter este quadro.
Nós temos daqui a pouco que fazer um intervalo, daqui a 3 minutos, para mudar de frequências, mas vamos ainda pôr mais um ouvinte, o nosso ouvinte que está em Luanda, o Domingos Dalla. Senhor Dalla, fala só.
Ok.
Pode fazer a sua pergunta à doutora Ana Tércia de Sousa.
Sim, sim. Boa tarde, doutora.
Doutor, boa tarde, senhor Domingos Dalla.
Sim. A minha questão, a primeira, já está outra vez passada, mas a segunda é o seguinte. Sei que a senhora já foi militante do MPLA, na qual militou numa das células. Não será que o partido da qual a doutora é a presidente, é um partido satélite igual a nova democracia? Essa é a primeira pergunta. A segunda, sabe-se que a nossa justiça está viciada, para não dizer mesmo que toda a estrutura angolana está partidarizada. A questão é o seguinte. Com a indicação da doutora Inglês, Suzana Inglês, do qual a senhora é uma advogada, não magistrada, o que é que o vosso partido pensa sobre essa questão?
Muito obrigado ao nosso ouvinte Domingos Dalla, que nos telefonou de Luanda. Nós vamos pedir à doutora Ana Tércia de Sousa que espere só um pouco para responder, porque nós vamos ter que mudar de frequências e avisar os nossos ouvintes que nos podem ouvir daqui a mais um pouco em 1530, 9800, 15740, 17820. Nós voltamos daqui a 20 segundos com Ana Tércia de Sousa, do PDN. Voz da América em direto de Washington, são 18 horas em Angola. Este é o Angola Fala Só de 2 de março de 2012, com a nossa convidada especial, Natércia de Sousa, presidente do PDN, o Partido Democrático Nacional, e candidata à presidência da República. Podem ouvir-nos em 1530, 9800, 15740, 17820, na internet www.voaportugues.com, no telemóvel português.voa.com. Mobi. Nós há pouco tínhamos ao telefone o nosso ouvinte Domingos Dalla de Luanda, tivemos que fazer este intervalo, mas vamos então relembrar as perguntas dele. Ele queria saber se o PDN é um partido satélite igual à Nova Democracia e perguntava também sobre a doutora Susana Inglês. Doutora Natércia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Domingos Dalla. Muito obrigada, Sr. Jornalista. Para dizer que o PDN não é uma célula, não é uma coligação. O PDN é um partido democrático que tem as suas estruturas, todas elas formadas. E pelo fato de eu ter militado numa célula, isso já se passou quase 20 e tal anos. Não é? E se, lembrar o senhor Dalla que quase toda a gente que está hoje com a minha idade saiu de uma forma ou de outra, militou num de algum desses partidos que hoje estão no poder, né? Não militou no Entra Lá, militou no, na Fena Lá, etc, etc. Nós não somos uma célula, não somos uma coligação, somos um partido político com ideias próprias. Certo? Pode estar, não nos queremos ainda embandeirar em coligações. Espero ter respondido.
Eu não sei se. Não sei também se a pergunta não se dirigiu um bocadinho ao facto de a Nova Democracia ser vista como um partido aliado do MPLA. Portanto, vocês são um partido aliado do MPLA ou são um partido mesmo independente?
Não, senhor Dalla, senhor Domingos Dalla. Pode ficar à vontade. Nós estamos aqui a espremer-nos tudo o que é possível para irmos só nós, sem coligações, sem amizades e sem encostos. Nós rezamos todos os dias para que nos seja possível chegarmos até lá.
Muito
não
bem.
Estamos coligados a ninguém, nem estamos pendurados a nenhuma bandeira. Só a nossa, do PDN.
Natércia de Sousa, presidente do PDN, a nossa convidada especial. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa nos telefonemas, porque temos aqui uma reportagem recebida esta tarde, do nosso correspondente no Uambi, em Benguela, o António Capalandanda, onde, numa entrevista, lhe foi dito que o MPLA quer assassinar o secretário provincial da UNITA no Uambo.
O secretário provincial da UNITA no Uambo, Liberté Chieca, acusa o MPLA de planear um atentado contra a sua vida. Em declarações à Voz da América, aquele líder partidário disse que tem informações de que a ação seria orquestrada por um responsável do MPLA na comuna do Bimbi, município de Bailundo, uma região de forte disputa política. O político referiu que foram recrutados 50 elementos do partido no poder na aldeia de Cafuanga, preparados para efetuar uma emboscada durante a sua deslocação ao município do Bailundo. Este grupo, segundo Chiaca, está em posse de duas armas de tipo AKM e uma pistola.
Este plano revela desespero da parte do MPLA, revela incapacidade do MPLA contrapor a agenda política da UNITA.
O partido no poder, por seu turno, remeteu o seu silêncio, alegando que não responde a provocações baratas. Aquele dirigente partidário disse que o clima de intimidação e perseguição na província aumentou nas últimas semanas depois de 206 antigos membros do partido no poder terem abandonado o MPLA e aderirem ao maior partido na oposição, dentre os quais 171 apresentaram seus cartões de membros.
Mas nós queremos assegurar ao povo angolano, aos militantes da UNITA, não vamos temer a morte. Aliás, todos os vivos são mortais, portanto, mesmo os mandantes potenciais assassinos, todos eles estarão de passagem aqui na Terra. E vamos continuar a fazer o nosso trabalho.
Liberté Chiaca informou ainda que já apresentou queixas às autoridades policiais no Bailundo e à Delegação Provincial do CISE, Serviços de Inteligência e Segurança de Estado. António Capalandanda, a partir do Uambo, para a Voz da América.
António Capalandanda no UAMBO, tal como foi dito na reportagem, e queremos aqui realçar que a Voz da América entrou em contacto com os dirigentes locais do MPLA, os quais disseram que não respondem a provocações baratas. Aqui fica, portanto, realçada a posição do MPLA. Não sei se a doutora Natércia de Sousa quer fazer algum comentário a esta notícia.
Senhor jornalista, eu gostaria de aproveitar o tempo que me é dado para falar mais do nosso partido, do PPN.
Muito bem.
O senhor jornalista sabe que os partidos que nunca concorreram às eleições não têm espaço, não têm antena, não é? E deixar isso para que o povo julgue, não é?
Sim, senhor, muito bem. Então vamos já pôr aqui outro ouvinte para lhe fazer uma pergunta. Vamos para Luanda outra vez, onde está o Nuno Artur. Nunes Artur, aliás. Senhor Artur, fala só.
Sim, muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu falo a partir de Luanda, aqui no sul de Luanda.
Sim.
É a primeira pergunta. Eu, os três partidos, quando chegaram aqui em Angola, em 1965, eu tinha 19 anos. É, a minha vida toda, andei nas Forças Armadas. Agora, eu pergunto o seguinte. Será que essa senhora que quer se candidatar na presidência, será que vai resolver esses problemas dos antigos, dos valorosos combatentes, do MPLA, que é esfácula? Onda da UNITA que fala, os trabalhadores da Indiama lá na Onda Norte, na Lusanta, que não foram pagos e até hoje em dia, já vai no caminho de 12 anos. Será que essa mulher vai resolver seu problema? Ou essa senhora, eu acho que essa senhora é uma doente, porque vimos em 1992, essa senhora, esses partidos não fizeram nada, do UNITA manipulou mais. Ninguém confia mais nesse partido que está vindo hoje em dias.
Ok. Então aqui fica esta preocupação do nosso ouvinte Nunes Artur de Luanda para a doutora Natércia de Sousa.
Não apanhei tudo, mas eu, mais ou menos a preocupação do senhor Nunes Artur é de que se o nosso partido, se o PDN, vai resolver o problema dos ex-FAPLA. Não percebi outra entidade dos ex-FAPLA. Pronto, então daqueles militares, se não me engano, que combateram para a libertação do povo angolano. Eu penso que esta a preocupação do senhor Nunes.
Ele também,
essa preocupação, diga.
Ele também questionava se a doutora Natércia de Sousa, tendo sido do MPLA, se ia mesmo fazer alguma coisa ou se não é também como aos outros. Já que uma vez também foi do MPLA, se não é como aos outros.
Muito bem. Primeiro, senhor Nunes Artur, o nosso partido, o Partido Democrático Nacional, e eu como cabeça de presidente, nós temos como prioridade o cidadão angolano, o homem angolano, independentemente da cor da camisola que ele vista. É só para dizer ao senhor Artur que nós somos um partido que nunca pegamos em arma, nós não temos a cultura das armas, não temos a cultura da separação, nós não temos a cultura da, como é que é de dizer, da exclusão, mas não é exclusão que eu quero dizer, aquela pessoa que não se dá do amo quando não se dá do tribalismo. Nós não temos essa cultura. O tribalismo não faz parte, aliás, essa, como viu, costuma sair. Nós não vamos separar ninguém. Nós somos um partido que temos que unir Angola de mar ao leste, de Cabinda ao Cunene, de todas as suas vertentes. Aliás, só assim se pode dizer que é uma nação. Porque uma nação é aquela onde todos cidadãos nacionais, internacionais, possam conviver dentro deste mesmo país. Então, a preocupação primeiro do senhor pode ficar descansado. Não vamos dizer que vamos resolver todos os problemas que vêm desde o tempo da libertação da Angola, mas tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, tudo aquilo que for possível, nós, é por isso que estamos aqui a lutar, é por isso que somos oposição, é por isso que ainda estou à frente deste partido a lutar para irmos a estas eleições. É mesmo para tentar corrigir estas, não é bem conflitos, estas falhas, não é essas faltas que tenho.
A nossa convidada especial.
Foi o Elna, foram esses, essa tropa, ou não sei como é que se chamavam antigamente, que hoje nos deram a possibilidade de falarmos em democracia. Então, como esquecer deles? Vamos acreditar, senhor Nunes Artur, que o PDN, não que não goste dos outros partidos, gostámonos, sentámonos na mesma mesa, mas só nos unimos e só nos demos a mão quando estamos em concordância daquilo que é a nossa bandeira, a defesa do povo angolano.
A pergunta para a doutora Ana Tércia de Sousa vem agora da Lunda Sul. Lunda Sul, lá no leste, onde está o senhor Roque Cufa. Senhor Cufa, fala só.
Alô, sim, sim, obrigado. Muito boa noite aos nossos candidatos.
Boa noite.
Sim, sim, boa noite à equipa da Angola Fala Só. Eu chamo-me Roque Ngolo Cufa Maka, falo a partir da província da Lunda Norte. A minha questão é o seguinte, tenho duas perguntas pequenas a colocar. Por que os partidos políticos só se preocupam com a senhora Luzia Inglês na qualidade de presidente da CNE e não se preocupam com os demais diretores dos gabinetes provinciais, todos são do MPLA? Os CIFs, nas comunas, nos municípios, todos esses camaradas que estão a liderar os gabinetes eleitorais são do MPLA. Mas os partidos políticos não devem se preocupar com a Luzia Inglês, não com todos esses camaradas. A segunda questão é uma denúncia que eu tenho aqui. Foi encontrado um senhor chamado Wahapa, esse é de naturalidade congolesa, foi torturado pela Força de Segurança Mineira na margem do Rio Quango, torturado pela Telservice e lá foi abandonado, foi recolhido pelos amigos e houve a fratura da sua perna direita. Então, posto, foi trazido ao município, à vila de Cafufo, mas não teve meios para poder ser evacuado ao Hospital Central. E encontra-se na medicação tradicional, que é um famoso do médico tradicional que a gente temos aqui, Mabanza, que está a tratar o camarada, mas com a perna fraturada pela porrada ao teleserviço. Mas onde que a gente vamos parar? O que o MPLA quer para com esta nação angolana? É tudo isso. Obrigado.
Senhor Roque Ngola Cufo, da Lunda Norte, muito obrigado pelas suas perguntas para a nossa convidada, Ana Tércia de Sousa, candidata à presidência e presidente do PDN.
Muito obrigada, Senhor Roque, da Lunda Norte. O PDN agradece por ter estado na antena. Senhor Roque, eu acho que os partidos políticos não estão só preocupados com a Susana Inglês, ou a doutora Susana Inglês. Não é só essa preocupação, mas pronto, como eu disse há bocado, nós estamos mais preocupados com o que o PDN pensa. E os outros partidos só pensam nela, vamos deixar isso e vamos então responder sim à segunda pergunta, tentar, né? Dizer ao senhor Roque, se por acaso este senhor, quando verificaram que a perna estava partida, não levaram o senhor, por falta de finanças, está bem. E, senhor Roque, este assunto, nós temos o secretário provincial da Lunda Norte. Vamos pôr esta preocupação e a rádio já disse que nos poderá dar a direção do Sr. Roque depois no fim. Então eu vou pôr essa preocupação ao secretário da Lunda Norte do PDN e o que nós consertarmos vamos dar a conhecer o Sr. Roque através da antena da Rádio Voz da América, está bem?
Pronto, fica aqui então esta promessa de Natécia de Sousa, presidente do PDN, e fica também aqui o nosso compromisso depois de facilitarmos esse contacto para que possa responder a este nosso ouvinte. Vamos agora para o Kwanza Sul. O nosso ouvinte é Molde Chitec, está em linha já há algum tempo. Agradecemos a sua paciência. E no Kwanza Sul, Sr. Chitec, fala só. Sim, sim, boa tarde.
Muito boa tarde.
Boa tarde, bem-vindo.
Senhora. Boa tarde.
Sim, boa tarde, senhora. Não queria não.
Sim, eu agradeço pela oportunidade de conversar com a senhora do PDM e Luiz Costa. Boa noite.
Sim, senhor, boa noite para o senhor também, senhor Chitec.
Era só para dar três perguntas. A primeira pergunta é que eu tinha preparado três questões.
Então, diga duas, que estamos com pouco tempo.
Eu gostaria de... Sim, sim.
Faça duas, que estamos com pouco tempo.
Quero só saber na nossa convidada o partido que ela lidera, se tem normalmente o programa de âmbito nacional.
Não,
essa é a primeira questão.
Sim. Não percebemos bem a pergunta.
O teu partido que lidera é o PDM, né?
Sim,
você tem um programa de âmbito nacional, é o partido de âmbito nacional.
Sim, senhora. Pode continuar.
A segunda questão é que eu estou aqui no Kwanza Sul, eu estou aqui no Akukungu. Nunca ouvi a falar desse partido. Dois. É que a senhora é uma candidata, né, feminina. É que Angola é um país cuja maioria de a população é feminina. Será que essa é uma vocação que te dá um caminho livre para... O palácio presidencial.
Ok, sim senhor. Muito obrigado então ao nosso ouvinte Emolda Chitec, que nos telefonou do Kwanza Sul com estas perguntas para a doutora Natécia de Sousa. Creio que registou se são um partido de âmbito nacional, porque é que ele no Akukungu nunca ouviu falar de si e se, por ser mulher, tem uma vantagem em relação às mulheres serem a maioria dos angolanos.
Ok, muito obrigada. O nome do senhor não conseguimos tirar?
É o senhor Emolde Chitec.
Ah, senhor Chitec. Muito obrigada, senhor Chitec, por estar em linha conosco. Dizer que o PDM sim é de âmbito nacional. E dizer que no Kwanza Sul nós estamos implantados desde a criação do partido. Eu neste momento... substituí o senhor secretário anterior, não sei dizer bem o nome do secretário, mas era Albano qualquer coisa. Só que, às vezes, nossos secretários também, e porque nós, partidos políticos, que não chegamos, não concorremos às eleições, não temos deputados, vivemos com muitas dificuldades, principalmente financeiras. E o senhor Chitec sabe que sem dinheiro para ir aos municípios fazer política não é assim tão fácil. Neste momento, quem está a liderar o partido no Kwanza Sul é uma senhora Carolina, que foi indicada neste segundo congresso que decorreu do 20 a 21 de janeiro deste ano. Então foi nomeada uma senhora, vamos lá ver se ela dá mais vida aí ao partido e se realmente o PDM chega até o Akukungu. A segunda questão é que se por ser feminina dá-me... Não, senhor, eu penso que não. A questão não é ser mulher ou ser homem. A questão é a qualidade dos nossos programas. A questão é o trabalho que nós fizemos e a aceitação que o cidadão angolano pode depositar no PDM. Nós acreditamos que não é só pelo fato de sermos mulher ou eu de ser mulher que já tenho o caminho livre para chegar ao poder. Muito obrigada.
Muito bem, a nossa convidada hoje é Ana Tércia de Sousa, presidente do PDN. Já agora a atualizar aqui uma notícia que demos há pouco. Dissemos que a Cruz Vermelha tinha conseguido entrar na cidade de Homs para distribuir ajuda humanitária, mas estamos agora a receber a informação de que entrou nessa cidade, mas não entrou no bairro de Baba Amr, que é exatamente o bairro onde há maiores dificuldades e onde as pessoas foram mais martirizadas pelos ataques do governo da Síria. Dito isto, vamos para Benguela. Em Benguela, o nosso ouvinte Carlos Bento já espera há algum tempo. Obrigado pela sua paciência. Senhor Bento, fala só. Sim, boa tarde, senhor Carlos Bento.
Sim, eu falo de Benguela, no centro da Sagrada Esperança, e eu gostaria de dar um apelo ao governo do MPLA. Já morremos muito, sofremos e continuamos miseráveis. Esse é o primeiro ponto. Queremos eleições livres, justas, transparentes e livres. Eleições fraudulentas, não. É, basta de presidentes vitalícios. É, o que nós vivemos em Angola é mais corrupção. Isso hoje tornou-se até hoje a política em Angola não se estuda mais, porque o MPLA não tem mais nenhuma política para implementar neste país. É, A Susana Inglês. Alô?
Sim, sim. Alô? Vamos escutar.
Sim, sim, estamos a ouvir.
Ok. A Susana Inglês, fora da CNN, não queremos. Não queremos mesmo.
Sim, senhor. Sim, senhor Bento, já ouvimos. Obrigado, então. Aqui temos as preocupações do nosso ouvinte Carlos Bento, que nos ligou de Benguela com estas questões para a doutora Ana Tércia de Sousa. Por um lado, uma espécie de apelo angustiado por causa da continuada pobreza dos angolanos. Por outro, esta questão da fraude eleitoral que não despega hoje. A doutora bem pode responder 10 vezes se for preciso, mas porquê é que acha que o assunto não morre?
O assunto não morre porque é a realidade, é aquilo que nós vivemos o dia a dia. Acabou de dizer, está angustiado. Mas dizer ao senhor Carlos Bento que esta angústia pode ser desforrada na altura do voto. Ele descarrega essa angústia todo, esse sofrimento todo, voltando na diferença, voltando no Partido Democrático Nacional. É. Mais alguma coisa?
Sim. Era aquela questão da fraude. A questão da fraude eleitoral que nunca. A questão da fraude eleitoral continua sempre a vir ao de cima. Porquê é que acha que não se consegue nunca arranjar uma resposta definitiva para isto? As pessoas, por todos os programas, nós temos dois assuntos que são constantes. É os veteranos que se sentem abandonados e as questões de fraude eleitoral. Porquê é que acha que isso acontece?
A fraude eleitoral. A prova eleitoral acontece primeiro quando os partidos têm domínio da nação. Quer dizer com isso, quando os partidos permanecem muitos anos lá. Quer dizer, depois acabam de esquecer que estão a governar uma nação e pensam que estão a governar uma casa. Então conhecem todas as vias possíveis e impossíveis e pode surgir a fraude. Eu penso que um partido que se preocupa, que ele sabe que só tem 5 anos para governar, não vai primeiro estar a dizer como é que eu vou enganar esses para poder ficar os 5 anos aqui. Vai criar políticas credíveis, vai desenvolver o que nos levou lá, como eu disse, que temos prioridade no angolano, e talvez nem saber que existe fraude. Primeiro ponto. Segundo, a fraude eleitoral vem já no campo jurídico, não é? Nós temos que provar por A mais B que houve fraude. E mesmo provando, e eu estou a acompanhar hoje a nível internacional, e feliz, entre aspas, felizmente, entre aspas, por amor de Deus, entendam-me, eu chego à conclusão que mesmo no primeiro mundo também há fraude. O senhor jornalista sabe as notícias que a imprensa nos tem despejado, ao ponto do presidente da Rússia hoje vir a público dizer que está ameaçado de morte, né? Por quê? Porque também há essa possibilidade, já se aventa a possibilidade de fraude. Então, quer dizer, é isso que eu digo, mas dizer ao cidadão, dizer ao povo angolano que está aí a aproximar-se as eleições, vamos confiar na diferença, vamos deixar, quer dizer, tentar esquecer estas injustiças, esquecer não, lembrar mesmo, né? É para lutarmos na diferença, para lutarmos na outra possibilidade do Partido Democrático Nacional.
Muito bem. Doutora Ana Tércia de Sousa, nós temos...
Nós que se formos eleitos e estivermos lá, só vamos renovar, o povo só vai nos dar a possibilidade de irmos à segunda volta ou governarmos pela segunda vez, se ele ver que há resultados na primeira vez que votou.
Olha, nós temos aqui mais um ouvinte no Uambo, o Sr. Raimundo Virgílio. Se calhar é o último que conseguimos pôr hoje no ar, mas conseguiu, Sr. Virgílio. Fala só.
Ok, obrigado. Fala só. Sim, eu agradeço pela oportunidade que me dão.
Com certeza.
E, antes de tudo, gostaria de saudar a doutora do partido PDN e o senhor jornalista.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Olá, eu só quero enfatizar, sobretudo na questão do abandono dos partidos políticos da oposição. Eles devem continuar a fazer esse ato, porque é só assim que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. É só assim que eles vão conseguir fazer chegar a nação a uma devida democracia, a um Estado de livre e de direito. E por outra coisa, gostaria de apelar os dirigentes do partido MPLA, é que devem ter a consciência daquilo que eles aprovaram na Assembleia Nacional, porque eles cometem erro, passam por cima daqueles leis que eles próprios aprovaram. Não sei por que eles não procuram saber de maneira justa aquilo que eles próprios fizeram. Porque há coisas que eles próprios projetavam como leis do país, mas são eles que passam por cima das mesmas leis. Gostaria de dizer que também o senhor Fontes Pereira, Virgílio Fontes Pereira, deve tomar a consciência que aquelas arrogâncias que ele tem feito, aquilo não é de uma forma política.
Senhor Raimundo Virgílio, vamos agradecer a sua colaboração e as suas perguntas. Temos mesmo que interromper, que faltam 2 minutos para o final deste programa e, portanto, vamos dar então à doutora Ana Tércia de Sousa a possibilidade de responder a estas perguntas do Raimundo Virgílio, que ligou do Uambo.
Muito obrigada, Sr. Raimundo Virgílio, pelo que acabou de enfatizar. Praticamente fez uma constatação do que é a nação hoje, não é? Não é que achamos nós que tudo isto acontece porque hoje os senhores que governam o país já conseguem confundir o partido, a nação, quer dizer, é tudo a mesma coisa, né? Talvez dê até para comparar entre o nosso, talvez, não sei, talvez comparar os nossos dirigentes que estão no poder com o Império Romano, né? Não sei se está a atingir a minha ideia. Eu para dizer que a grandiosidade dos nossos responsáveis tornaram-se já pessoas, quer dizer, insensíveis, se calhar, às questões que eles já que acham pequeninas, né? Que é do povo. Talvez isso, mas nós estamos aqui para ocupar esse espaço, senhor Raimundo. É só confiar em nós.
Agradecemos então a participação neste programa à doutora Ana Tércia de Sousa. Ela é presidente do Partido Democrático Nacional de Angola e é também candidata à presidência da República. Obrigado por ter estado aqui no Angola Fala Sol. Já não temos um minuto, desculpe, é que faltam menos de 30 segundos para o final deste programa. Esperemos contar consigo aqui outra vez mais próximo da campanha eleitoral, porque, como dizia, agradecemos a sua participação, agradecemos a participação de todos os ouvintes. As notícias continuam na Voz da América dentro de 15 segundos com Eduardo Ferro e Paulo Faria.